10:35. É o CBN Cascavel, primeira edição que você está acompanhando. Hoje, terça-feira, 16 de março. Estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual Gugu Bueno. Deputado, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É sempre uma oportunidade importante estarmos aqui conversando com a nossa população de Cascavel, de toda a região. Ainda mais num momento como esse, que pede de todos nós muita responsabilidade para bem informar a nossa população. Então, agradeço a oportunidade, Zé.
Como o senhor está acompanhando esse momento crítico, colapso no sistema de saúde, as ações do governo do Paraná, alguns entendendo que deveria haver o lockdown, e o lockdown é o fechamento completo, não tem havido, de fato, lockdown no Brasil, não é? Essa palavra lockdown é o fechamento, mas alguns entendem que isso seria necessário neste momento. Empresários entendem que, pelo contrário, deveria ter uma abertura ainda maior. Como o senhor vê essa discussão e esse quadro crítico que estamos vivendo no momento?
Zé, primeiro assim, é a maior crise que o mundo enfrenta desde a Segunda Grande Guerra. Não existe uma fórmula pronta, mágica, para enfrentarmos e sairmos desta crise. Então nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos. Eu tenho trabalhado muito nesse momento de pandemia. Temos trabalhado em nome da nossa região, quase que diariamente em contato com a Secretaria de Saúde do Paraná, com o nosso governador, buscando ampliar os nossos leitos, tentando fazer valer a força da nossa representação popular. E muitas vezes, de fato, a gente cansa ao ver algumas postagens irresponsáveis. Por exemplo, o que foi feito nesse um ano? O que fizeram com o dinheiro que o governo federal mandou para o Paraná? Eu até falei sobre isso na sessão da semana passada na Assembleia. Eu não posso falar em nome dos outros estados, mas tenho a obrigação de falar sobre o Paraná, porque sou deputado daqui e temos trabalhado junto com o governo do estado. O Paraná, Zé Roberto, é importante que a gente diga, ampliou nesse um ano mais de 4 mil leitos. Isso é mais do que o dobro do que existia em março do ano passado. Imagina, mais do que o dobro, mais do que foi aumentado nos últimos 30 anos. Isso significa e equivale a 20 hospitais de campanha montado pelo governo do estado do Paraná. Imagine se essa estrutura não tivesse sido aumentada, o caos absoluto que nós estaríamos vivendo nesse momento. Foram investidos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais na pandemia do coronavírus, com muita responsabilidade. Você sabe, você noticiou aqui, o Paraná foi referência para o Brasil nas compras feitas. Compramos os respiradores mais baratos. O Paraná pagou, em média, nos respiradores 65 mil. O Rio de Janeiro pagou 250 mil nos respiradores. Digo isso, Zé, para deixar claro à população que me ouve nesse momento, que no estado do Paraná, sob o comando do nosso governador Ratinho Júnior, secretário Beto Preto, aqui em Cascavel, sob o nosso comando do prefeito Paranhos, o nosso vice-prefeito Renato Silva, do Tiago, que era secretário, a gente pode ter a certeza absoluta que tudo que era possível fazer está sendo feito e da melhor maneira possível, desperdício zero do recurso público. Todo o recurso está sendo investido com muita seriedade e com muita responsabilidade. Agora, às vezes fica a sensação de estarmos enxugando gelo, Zé Roberto. Só para vocês terem uma ideia, no HU, no nosso hospital universitário, nós tínhamos, ao longo desses 30 anos, nós tínhamos 19 leitos de UTI adulto aqui em Cascavel. Nós já estamos com 50 leitos. E sábado, eu participei junto com o prefeito Paranhos da entrega de 20 respiradores doados pelas nossas cooperativas. Quero aqui agradecer em nome da nossa população, um investimento de mais de 2 milhões de reais das cooperativas, e 20 monitores de UTI repassado pelo governo do estado. Ou seja, vamos trabalhar para aumentar mais 20 leitos, sair de 19 para 70 leitos de UTI no hospital universitário. Então, esse esforço tem sido gigantesco, grandioso. Em toda a nossa região foi ampliado e muito a estrutura hospitalar, que está nos dando a possibilidade mínima de enfrentar esse momento. Mas por que estourou agora? Primeiro, é evidente, e todos os cientistas estão apontando, que estamos vivendo uma nova cepa do coronavírus, que infelizmente transmite numa velocidade muito maior, tem um grau de violência muito maior, né? Tanto que hoje já é no comum a gente ver pessoas muito mais novas tendo casos graves de Covid. Então, é um momento de responsabilidade de todos nós, né, Roberto? Estou confiante que nós vamos vencer, que nós vamos vencer essa batalha. Estou rogando a Deus que as vacinas venham com mais velocidade. O Brasil tinha que ter já vacinado muito mais a sua população, mas isso é algo comandado pelo governo federal, e está certo que seja, né? Até porque o Plano Nacional de Vacinação do Brasil, Zé Roberto, é reconhecido no mundo, sempre foi como um dos mais eficientes. O Brasil sempre fez as maiores campanhas de vacinações do planeta Terra. Então, nós temos esse know-how, temos uma estrutura, uma logística preparada. Está faltando o produto. Então, mas... E essa vacina vai chegar. Se Deus quiser, bastante, ainda nesse mês de março, abril, mas tinha que chegar numa velocidade maior. E enquanto não chega, o que é possível fazer? Trabalhar para tentar aumentar a estrutura máxima possível, pedir para que a sociedade compreenda o momento. É lógico que é um momento difícil para o empresário, para o trabalhador, é um momento difícil para todo mundo. Só que nós temos que ter a responsabilidade, saber que nesse momento tudo aquilo que a gente faz ou fala tem uma repercussão muito grande.
Uma pergunta do Clóvis aqui, deputado, ele diz o seguinte: o deputado saberia quantos recursos vieram para o Paraná do governo federal para combate à pandemia e como que eu faço para saber onde esses recursos foram aplicados?
Olha, Clóvis, a última informação que eu tenho, Clóvis, veio em torno de 600 milhões de reais por enfrentamento da pandemia, tá? O governo do Paraná já investiu 1,3 bilhão e do governo federal 600 mil reais. É, 600 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia. O que, veja bem, eu entendo isso como normal. Todos nós sabemos que o pacto federativo no Brasil é absolutamente injusto. A gente arrecada tudo no município, as pessoas vivem no município, mas isso não é culpa do Bolsonaro, isso é culpa do Brasil, né? E todo o recurso vai para Brasília, fica a maior parte em Brasília, uma segunda maior parte no Paraná, no estado, e a menor parte com o município. Então, é necessário que esse dinheiro venha para os estados e para os municípios. Mas a última informação que eu tive é isso, que o governo federal tinha repassado 600 milhões para o enfrentamento ao Covid.
O Rafael diz o seguinte: fechamento do comércio não resolve, e a fiscalização também é ineficiente. Acho que o governo do estado tem falhado, sim, a exemplo do governo federal. Gostaria de saber do deputado o que ele pensa a respeito dos empresários que estão fechando as portas.
Olha, isso é uma angústia para todos nós. Essa é uma decisão difícil de ser tomada. Eu também entendo de que o comércio por si só, ele não é um vetor da questão do coronavírus. Lógico que nós temos, infelizmente, abusos, né? Essa semana eu vi imagens absurdas aqui em Cascavel, de jovens aglomerados, jovens fazendo festa. Nós temos defendido uma fiscalização rigorosa, mas nesse momento no estado do Paraná, nosso comércio está funcionando. Está funcionando. E eu espero que as pessoas entendam que é necessário utilizá-lo de maneira responsável. Ou seja, só saia de casa quando realmente é necessário. Agora, medidas estão sendo tomadas. O nosso prefeito Paranhos aqui em Cascavel tomou medidas importantes, questão do transporte coletivo, questão da expansão do horário, para que não haja uma aglomeração num só horário determinado. Mas, infelizmente, às vezes você precisa tomar medidas amargas. Naquele momento que foi tomado, Zé, é porque a gente precisava de um refresco. O sistema ia colapsar. E todos os dados, isso demonstram que quando você tem uma medida restritiva de circulação de pessoas, 10 dias depois você já sente um refresco. Então, isso está comprovado em várias outras cidades do Brasil e do mundo. Então, foram medidas necessárias, mas é evidente que não podemos ficar fechado. O Brasil não tem saúde financeira para isso, né? Mas de vez em quando você tem que fazer para, pelo menos, contrabalancear essa guerra, que não é uma guerra fácil.
Valmir também acompanhando a CBN, o Mário César, o Danielson, muito obrigado, o Álvaro Bueno, obrigado pela audiência. Uma pergunta aqui da Solange, ela diz o seguinte: seria necessário fechar tudo, já que não foi feito o fechamento por interesse dos grandes empresários, se bem que os pequenos empresários sofrem também, ela coloca aqui que seria necessária a fiscalização. Ontem, por exemplo, teve um estabelecimento que foi inaugurado com mais de 100 pessoas. Onde está a fiscalização? O governo do estado e o município não fiscalizam. Deputado, a gente tem ouvido falar sobre essa questão da fiscalização. O que o senhor pode nos dizer? A fiscalização, ela está acontecendo?
Está acontecendo. Inclusive, nesse evento, eu vi imagens da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Mas, lógico, nós temos uma questão estrutural, né? Não temos um número infinito de policiais, de fiscais da prefeitura. Mas eu tenho visto nesse momento, eu aqui preciso fazer uma meia-culpa. Talvez num momento passado a fiscalização não tenha corrido como com a eficiência que deveria acontecer. Mas nesse momento ela está acontecendo dentro das possibilidades que tem a prefeitura, que tem o governo do estado, né, dentro da estrutura que nós temos. E é necessário. Mas assim, sinceramente, Zé, era muito mais necessário do que a fiscalização, era a consciência das pessoas. Gente do céu, hoje nós temos aqui na nossa região 173 pessoas morrendo numa UPA, num OBS, num município, esperando um leito de UTI, Zé.
Neste momento.
Nesse momento agora, são 10 horas e quase 50 minutos, 173 pessoas estão clicadas esperando um leito de UTI.
Estão em locais que não são apropriados, elas não estão deixando de ser atendidas.
A luta mas como os vereador, locais
não são apropriados.
No enfrentamento que eu tinha na época, eu sempre dizia assim, a morte por si só é uma tragédia, é evidente. É o bem maior que todos nós temos. Agora, quando uma pessoa morre, Zé, sem ter recebido o tratamento, sem ter a chance de lutar pela sua vida, a tragédia é 10 vezes mais, Zé. É inadmissível isso. Nós vivemos num celeiro do planeta Terra. Então, eu como homem público, eu não consigo não me indignar de saber que uma pessoa morreu, e nesse caso não é uma pessoa, são centenas, sem ter a chance de tentar salvar a sua vida. Então, essa é a indignação, Zé. É isso que nos causa absolutamente um desgaste emocional. Eu chego no final do meu dia, até pelo fato do nosso trabalho, eu recebo diariamente, infelizmente, centenas de mensagens de pedido de socorro, de pessoas pedindo ajuda para um familiar, para um amigo. E a gente chega no final do dia sobrecarregado emocionalmente de imaginar que aquele cidadão não teve a chance de salvar a sua vida porque não tinha um leito disponível para ela. Então, quando eu vejo um evento como ontem, como disse a nossa ouvinte, de aglomeração dessas pessoas, eu não consigo entender o que está passando na cabeça delas nesse momento. Será que só vão realmente cair na real quando tiver algum familiar seu num caixão lacrado, né, sentindo aquela dor de não poder se despedir? Que momento triste, por exemplo, do Dom Mauro, nosso arcebispo, de a gente ver ali o caixão fechado, de não poder nem fazer a despedida que ele merecia, da cidade inteira parada para aplaudir esse grande santo homem que foi. Então, assim, eu não consigo entender o que passa na cabeça de algumas pessoas, infelizmente, nesse momento.
Muitas mensagens chegando aqui, a gente observa, enquanto o senhor falava, estava lendo, fazendo referência realmente a esse momento em que a população deveria contribuir mais, não é? Quer dizer, individualmente as pessoas poderiam ser mais responsáveis, pelo menos manifestações aqui de vários ouvintes também. Vamos mudar de assunto, deputado, 10 horas e 48 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre o pedágio. Como o senhor vem acompanhando a discussão, as audiências sendo realizadas, aquele projeto inicialmente encaminhado, apresentado pelo Ministério da Infraestrutura, muitas críticas, se fala em menor preço ou menor tarifa, não é? Diferentemente de outorga, degrau tarifário. Como que o senhor vem acompanhando essa discussão? Porque os contratos se encerram em novembro. Pode haver aí a judicialização? O senhor acredita ou não?
Pela graça de Deus, né? Encerra-se em novembro. Essa turma dessas atuais empresas tinham que sair desse contrato e direto para a cadeia. Roubaram o Paraná, roubaram vidas de paranaenses e fazem um jogo pesado para querer continuar ainda explorando essas nossas rodovias. Mas assim como na pandemia, essa questão do pedágio é um assunto que tem que ser tratado com muita responsabilidade, zero politicagem, zero demagogia, zero populismo, porque a demagogia, o populismo barato, aquele negócio do abaixa e acaba, nos trouxe até aqui. E nós temos, de fato, a oportunidade de pensarmos o que nós queremos para os próximos 30 anos. E nessa discussão que é tão técnica, eu como deputado, e tenho participado das audiências, tenho participado ativamente dessa discussão, até pela proximidade com o governador Ratinho Júnior, com o secretário Sandro Alex, eu não perco de vista os meus objetivos, que é termos as obras necessárias, né? Eu quero poder entrar num carro aqui em Cascavel, numa pista duplicada, e parar lá em Curitiba. A nossa região merece isso. Nós geramos riqueza para o Paraná e para o Brasil, celeiro do planeta Terra. É um absurdo o que fizeram nesses últimos anos. Eu não abro mão dessa estrutura. Não abro mão desses 42 bilhões de reais que serão investidos nas obras estruturantes. Segundo, queremos uma concessão transparente, Zé Alberto, na Bolsa de Valores, para não acontecer o que aconteceu lá em 97, naquele conchavo meia dúzia de empreiteiros do Brasil se reuniram, dividiram a pizza, cada um ficou com o seu pedaço e fizeram a sacanagem que fizeram. Não. Bolsa de Valores, o mundo inteiro podendo participar. Os maiores players do mundo. Para que a gente tenha empresas sérias explorando o pedágio. E terceiro ponto, que nós tenhamos a tarifa mais barata possível. Possível, realista, não demagógica. O que, que eu entendo, Zé? Se você vai ter que fazer 42 bilhões de obra, é lógico que não pode ser um pedágio de manutenção. Uhum. O que seria um pedágio de manutenção? Não, coloca ali o preço de R$2,50 e só cobra manutenção. Pinta, corta o matinho do lado e as obras. Aí nós vamos ficar mais 30 anos andando daqui a Curitiba sem uma pista duplicada? Não dá, precisamos das obras. Então, eu entendo, pelo que eu pesquisei no Brasil, Estado de São Paulo, Santa Catarina, o pedágio lá de Santa Catarina, é importante que as pessoas tenham essa consciência. É apenas um pedágio de manutenção. Aquelas obras já haviam sido feitas. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra, sabe, Zé? Então, assim, eu entendo o que é uma tarifa justa. Hoje, nos dias de hoje, seria andarmos numa pista duplicada daqui a Curitiba, pagando em torno de 50% do que é cobrado hoje. 50%, 60% a menos do que é cobrado hoje. Eu entendo como uma tarifa justa.
Mas de acordo com esse projeto do Ministério da Infraestrutura, isso não aconteceria.
Isso não aconteceria. Por isso que houve todo um trabalho de convencimento, um movimento da sociedade, da Assembleia, um trabalho de convencimento com muita responsabilidade do governador, do governo do Estado, até para não entrar num atrito com o presidente Bolsonaro. Eu tenho a compreensão que o ministro Tarcísio é o melhor que nós temos do governo federal, o melhor que nós temos do governo Bolsonaro. Então, o nosso governador fez essa conversa com muita responsabilidade. Já avançamos muito, Zé. Esse modelo proposto já não vai ser o modelo que vai acontecer. Estamos trabalhando, estamos avançando, mas eu tenho certeza absoluta que o bom senso vai prevalecer. Que a gente aumente a possibilidade de desconto, né? A tarifa do leilão partiria já hoje de em torno de R$ 9, R$ 10. A gente aumentasse essa margem de desconto possível, que ali está previsto 17%, que a gente fizesse uma margem de desconto maior, e que a tal do outorga não seja outorga. Que seja, lógico, vai ter um critério de desempate, mas que esse recurso seja investido para antecipar as obras, né? Não simplesmente como uma joia paga ao governo federal. Então, a expectativa que eu tenho, lógico que a questão da pandemia acabou tomando conta do momento, né? Então, essa questão do pedágio ficou, de fato, a segundo plano nesse momento. Mas eu tenho convicção que nós vamos avançar, que teremos no Paraná uma concessão transparente, teremos a garantia das obras e a menor tarifa possível. Eu tenho convicção que nós vamos avançar nisso.
Agora, tem que mudar muito em relação àquele modelo apresentado pelo governo federal. Se a gente for analisar, deputado, inclusive esteve aqui o Divo Grolli, presidente da Copavel, com um estudo. E nós temos, por exemplo, o senhor falava aí de 42 bilhões para os investimentos, tem 34 bilhões, que seria a operacionalização, as ambulâncias, enfim. E o faturamento da empresa que vencesse, enfim, o faturamento das empresas em todo o estado do Paraná, nos 30 anos, 150 bilhões de reais. Então, se entende que daria para ter
uma
tarifa bem menor, não é? E aí poderia ser, quem sabe, até R$ 6,00. Porque o próprio investimento, quando a gente começa, digamos, com R$ 10,00, digamos assim, média tarifa, depois vem o degrau tarifário, com mais 40%.
Não, o degrau tarifário nós temos que trabalhar contra. Isso não tem cabimento. Mas é o que eu disse, Zé. Tipo assim, hoje, para mim, seria uma tarifa justa. Uma rodovia pedagiada já é duplicada e com uma tarifa hoje, para ficar mais claro para o cidadão, porque esse é um tema complexo, técnico, são números. Isso. Eu não sou contador, nunca foi minha especialidade, sou advogado. Mas por isso que eu digo, eu parto do valor que eu quero. O que, que eu acho que é um valor justo? Hoje, se nós tivéssemos uma rodovia duplicada, R$ 6 a R$ 7. R$ 7,50. No máximo R$ 7,50. Eu acho que isso comparando com os outros estados da federação, com outras concessões que foram feitas.
E o governador Ratinho está empenhado para que se tenha realmente
esse avanço que nós já tivemos.
Uma tarifa justa para o Paraná?
Esse avanço que nós tivemos devemos muito ao governador. O governador tem falado com o presidente Bolsonaro, falado mais com o ministro Tarcísio, porque o presidente deixou isso no colo do ministro Tarcísio. O governador mostrou para o presidente, quando ele esteve aqui, de que o sentimento que há em relação ao pedágio no Paraná é diferente, porque a gente foi enganado nesses últimos 20 anos. Né? E tem batido muito na tecla, por exemplo, que é uma questão de interesse nosso, local, da não implantação da praça de pedágio entre Cascavel e Toledo. Essa é uma região metropolitana, Zé Roberto. Daqui a poucos anos você vai ver, eu vou ver, Cascavel e Toledo vão estar lado a lado. Cidades vão, é como se você colocasse um pedágio no meio da cidade. Como nós estamos falando de 30 anos, com certeza em menos tempo Cascavel e Toledo vão estar coladas pelo crescimento dessas cidades. Então são questões que a gente não pode abrir mão e que tem que trabalhar e lutar com muita seriedade.
Agradecemos também a participação dos ouvintes em relação a esse tema, o pedágio. Muita gente acreditando que não vai haver um acordo até o final do ano e poderá sim ter aí a judicialização e quem sabe até o governo tomando, assumindo o controle, a opinião de alguns ouvintes aqui.
O que nós não aceitamos
é... Só que é um atraso também, não,
deputado? Não aceitamos a continuidade das...
Prorrogação. Tem algumas observações aqui. O Adelino falando, e aí, haveria prorrogação se não chegar a um acordo?
Se até o final desse período, né?
O governo do estado assumiria.
Assumiria e faria apenas a manutenção.
Muito bem. Deputado, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Roberto. Se você me permitir rapidinho, preciso aproveitar teus microfones para dizer que estamos avançando na questão do Colégio Técnico Agrícola para Cascavel, que é um sonho da nossa região. Nós estivemos lá com o Alcione da Fundetec, com o vereador Santella, o vereador Abete, que é aqui da casa, com o secretário Renato Feder. Já avançamos bastante, vai dar certo. Vamos conquistar e vamos trazer para Cascavel um trabalho em parceria com as nossas cooperativas, um Colégio Técnico Agrícola, que será referência para o Brasil e dará uma oportunidade diferente para os nossos jovens estudantes e alunos de Cascavel e de toda a região.
A previsão é para quando?
A previsão é que a gente já consiga implantar isso daí até o começo do ano que vem. O ano eletivo do ano que vem funcionará ali na estrutura da Agrotec.
Muito bem. Deputado, obrigado pela gentileza de estar conosco nessa manhã.
Obrigado, estamos sempre à disposição.
Conversamos com o deputado estadual aqui de Cascavel, Gugu Bueno, falamos sobre o pedágio, o colapso no sistema de saúde, a pandemia, essa luta, esse enfrentamento, entre outros assuntos. 10h57, intervalo, já voltamos.